Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o sociólogo Ivair Alves dos Santos. No caso, há um capítulo, né, no livro Direitos Humanos e as Práticas de Racismo, de Ivair Augusto Alves dos Santos, dedicado à luta e à resistência das mulheres negras. Por que que a resistência delas merece esse destaque, digamos, ou é uma resistência especial?
Quando eu comecei a examinar as sentenças, né, que é uma parte do meu trabalho, eu comecei a me deparar com um quadro que eram muitas mulheres falando, né? E eram mulheres de um perfil que vinha da empregada doméstica, a servidora pública. Então você tinha um leque muito grande de mulheres negras falando e dizendo: olha, eu vim aqui para denunciar. E eu percebi que era importante registrar, porque na verdade elas, as sentenças, elas são as que mais entram com as ações, né, pedindo justiça. E as situações são as situações mais dramáticas que eu vi, né, que muitas envolvem relações amorosas, ou seja, as pessoas se apaixonam, aí a família não quer, ameaça a mulher negra, né, porque está namorando um menino branco. Há ações que agridem os seus filhos, né, ações de mulheres que estão exercendo suas funções nos órgãos de segurança pública ou como militar, e as pessoas vão e agridem por ela ser negra e tal, e a reação que elas têm é importante, porque elas não só elas são muito corajosas, elas vão à delegacia, registram a queixa, constituem um advogado e vão até o fim do processo. Então, esse olhar vitorioso da mulher negra, eu quis dar um certo destaque, porque foram, na verdade, os processos me diziam isso, entendeu? Você ler sentenças de discriminação racial é uma coisa muito dolorosa, você sofre muito no processo, né? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que as pessoas são pessoas muito vitoriosas, porque elas venceram todo o sistema, as dificuldades que a justiça tem para fazer valer seus direitos, né? Então, na verdade, elas são verdadeiras guerreiras, né, nesse processo e tal. Então, eu trato com esse olhar de vitória, né? Para mim, estava muito menos me importando se as pessoas foram condenadas ou não, e muito mais pelo esforço que elas fizeram para poder cumprir, para poder garantir seus direitos, né? Confesso que um pouco eu fiquei inspirado em dois autores que me marcaram muito nesse processo. Um é um professor da Unicamp chamado Sidney Chaloub. Ele escreveu um livro chamado Visões de Liberdade. E o outro é uma professora chamada Silvia Lara, também da Unicamp. E um outro professor chamado Flávio Gomes, da UFRJ. Esses professores, que são meus interlocutores de leitura, eles registraram muito a fala dos escravos no século XVII, XVIII e XIX. E a fala dos escravos é que traduziu o que os escravos pensavam do sistema de escravidão. Então, quando eu comecei a trabalhar com esses processos, né, além do sofrimento, que não é uma coisa... Você vê o drama das pessoas no processo, você vê a fala delas, o grito de solidão que elas são envolvidas, a surpresa, muitas vezes elas se pegam numa situação que elas não esperavam, né? E você vê, fala assim, eu sentia como elas dizendo: eu quero contar a minha história. E aí foi que eu comecei a registrar essas histórias no livro, né? Para mim foi muito impactante de saber. E a outra coisa que me impressionou muito: olha, em todo lugar que eu vou, eu começo a perguntar para as pessoas quantos casos elas imaginam que estão tramitando e tal, né? Porque durante o período da Lei Afonso Arinos, que durou de 51 até 1988, eu levantei mais ou menos uns 10 processos, né? Mas agora, quando eu comecei a levantar, eu encontrei centenas, milhares de casos. Então, as pessoas não fazem ideia que a questão do litígio por discriminação racial é uma coisa como se fosse um acidente. Ocorreu ali, como é o caso da menina, que ocorreu aqui.
Quantos, então?
Olha, só vou pegar um dado para você, que o dado mais completo que encontrei foi do Tribunal Regional do Rio de Janeiro. Só em média, eles têm 250 casos por mês. No ano, chega a 2 mil, entendeu? 2 mil e pouco e tal. Isso só no Rio, mas se juntar o Rio, São Paulo, você vê que você tem, ao longo do ano, você tem milhares de processos tramitando. E uma coisa mais importante, eu encontrei um outro dado de um professor de Boston, Estados Unidos, em que ele fez um trabalho para saber quantas ocorrências chegam na delegacia e quantas dessas ocorrências viram um processo. E ele levantou que de 17 ocorrências, uma vira um processo na justiça. Então, se você multiplicar aquelas sentenças que eu encontrei com esse dado desse professor, aí você se dá conta de que aquilo que a gente costuma reproduzir quase que mecanicamente, que o racismo é estrutural na sociedade brasileira, você tem um dado que está preso e fala assim: olha, acorda que as pessoas estão indo à justiça. Isso não é uma coisa acidental que aconteceu entre esse médico e essa funcionária. É algo que acontece diariamente.
E a justiça no Brasil garante os direitos da população negra?
Olha, eu sou bastante otimista em relação, muito mais pela força da população negra, pela força dos movimentos, especialmente do movimento negro. Por outro lado, eu acho que há uma distância grande, ou seja, o sistema jurídico brasileiro, ele não facilita a vida de quem sofre uma discriminação racial. A pessoa tem que ter muita força de vontade e apoio para poder entrar com uma demanda dessa na justiça e acompanhar ao longo dos anos. Mas, por outro lado, ou seja, eu tenho a convicção de que isso não é mais um obstáculo para as pessoas apresentarem. As pessoas vão à justiça. Elas vão com uma frequência muito maior do que eu imaginava. Mas
por intermédio da Defensoria Pública?
Não, por todos os meios. Elas vão, costumam advogado, pagando, mas elas vão. Não é uma coisa que, assim, de vez em quando, que nem aconteceu aqui o ano passado, não. Todo santo dia você tem centenas de casos de gente entrando nas delegacias, construindo advogado e tal. O problema é que tanto na delegacia quanto no Ministério Público, eles têm compreensões muito incompletas e muito equivocadas do que é o racismo. E eles não conseguem nem dar o conforto para a vítima, nem atender as várias manifestações de racismo que acontecem. De uma maneira muito simplificadora, muito superficial, eles tentam traduzir o racismo como uma segregação espacial, o que não é, ou seja, é muito mais do que isso. A dor e o sofrimento de uma vítima de racismo é muito grande. Ela não é uma questão só de você ser impedida de entrar no espaço, é mais do que isso. Essa dor atinge a sua dignidade, atinge a sua pessoa e tem mais. Muitas pessoas adoecem por conta disso, né? E algumas são levadas à morte, ao suicídio por conta disso. A pessoa fala assim, é um aborrecimento, um xingamento. Não, e essa maneira de entender...
Uma coisa do âmago, né?
De entender o racismo como uma mera injúria, que é terrível. Ou seja, eu acho que uma das críticas profundas que o movimento negro sempre fez em relação tanto à porta de entrada das ações da delegacia e o olhar do Ministério Público em relação a isso, está completamente equivocada. E está deslocada numa realidade que a maioria da população hoje, a população negra, é a maioria da população. Então não dá para tratar isso como um problema acidental ou como uma coisa menor e tal.
Pois bem, um assunto é fascinante, daria para passarmos aqui o dia, né, em torno dela, mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu vou perguntar aqui, pedir a Ivair Augusto dos Santos que nos diga onde encontrar o livro Direitos Humanos e as Práticas de Racismo.
Olha, a Fundação Cultural Palmares foi excepcional. O presidente Eloy e o diretor Carlos Moura, do Centro Nacional de Informações e Referência de Cultura Negra da Fundação Palmares. Aqueles que quiserem o livro, eu sugiro que entrem no site da Fundação Palmares, né, que é www.palmares.gov.br, e solicitar o livro que eles vão providenciar de alguma forma que as pessoas tenham acesso.
Bom, nos despedimos então aqui, né? Mais uma vez lembro, o livro pode ser adquirido, né, no site www.palmares.gov.br.
Isso.
Né? Muito obrigada, Ivair Alves dos Santos.
Obrigado.
Acabamos de conversar com Ivair Alves dos Santos, sociólogo e autor do livro Direitos Humanos e as Práticas de Racismo. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.